Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa. Nos estúdios, Silvanei José. Profanação nas igrejas da Índia. Jacques Werpen.
O arcebispo Peter Machado pediu aos párocos e capelães da arquidiocese do estado indiano de Karnataka para exporem o Santíssimo Sacramento à adoração pública em todas as igrejas e casas religiosas da região no sábado 25 de janeiro por pelo menos 12 horas, em reparação à profanação da igreja de São Francisco de Assis, em Kendiri, ocorrida na noite entre 20 e 21 de janeiro. Terrivelmente chocado e profundamente arrasado pela dor provocada pela profanação de Jesus Eucarístico naquela igreja, foi a primeira reação de Dom Peter Machado. Ele foi informado do ocorrido pelo pároco capuchinho, padre Satish. Um grupo de fiéis apresentou queixa na delegacia local. Nada foi roubado na igreja, mas o altar profanado e o tabernáculo destruído. Uma câmara em circuito fechado dentro da igreja ajudou a identificar uma pessoa que entrou pela porta dos fundos. A polícia ainda está investigando o caso e, desde o primeiro relatório, parece tratar-se de uma tentativa de assalto, disse Dom Machado. Já em declarações à UCA News, o arcebispo emérito de Bangalore, Dom Bernard Blasius Moras, que, ao saber do ocorrido, correu para a igreja, acompanhado por alguns sacerdotes, contou que o homem abriu o tabernáculo, removeu o cibório e jogou todas as hóstias consagradas no chão. Essa profanação, além de causar grande preocupação nos paroquianos, feriu os sentimentos religiosos de todos os católicos da arquidiocese.
Rezar e refletir, caminhar e celebrar, conscientizar e indignar, cantar e esperar. Com esta finalidade, se realiza neste sábado 25 de janeiro a primeira Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral a Brumadinho. A Romaria recorda o primeiro aniversário da tragédia que matou 272 pessoas e destruiu o meio ambiente. A missa será presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. No decorrer desses 12 meses, o crime ambiental ressoou várias vezes no Vaticano e foi tema da atenção do Papa Francisco. Dois dias depois do rompimento da barragem, o pontífice estava no Panamá por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e, na oração do Ângelus, manifestou a sua solidariedade às vítimas. Já em fevereiro, à margem do encontro para a proteção dos menores, o então presidente da CNBB, Cardeal Sérgio da Rocha, entregou ao Papa o colete utilizado por voluntários em Brumadinho. Francisco foi informado sobre a situação também por Monsenhor Bruno Marie Dufay, do Pontifício Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, que em maio participou na PUC de Minas do seminário A Mineração e o Cuidado com a Casa Comum. Brumadinho foi citado ainda no Sínodo Amazônico, sendo tema de um evento paralelo. Carolina de Moura Campos, da Associação Comunitária Jangada, afirma que a tragédia é contínua e exige verdade para que haja justiça.
A gente tem aqui uma luta histórica de enfrentamento à mineração, na defesa das nossas águas, das nossas vidas, das serras, da biodiversidade. Infelizmente, as autoridades não ouviram nossas denúncias qualificadas feitas por uma década. A tragédia, infelizmente, é contínua. A gente vive crime após crime, muitas violações de direitos humanos cotidianas. E diante desse cenário, a gente tem trabalhado em várias frentes. Lutamos por verdade, que a história seja contada como ela de fato aconteceu. O rompimento da barragem é consequência de uma conduta cotidiana violadora de direitos por parte da Vale. Então, é importante que a história seja contada, porque sem valorizar essa história, nunca teremos justiça.
Em 26 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, será celebrado o primeiro domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa com a recente carta apostólica na forma de moto próprio, a Peruí deles. É bom que não venha jamais a faltar na vida de nosso povo essa relação decisiva com a palavra viva que o Senhor nunca se cansa de dirigir à sua esposa, para que essa possa crescer no amor e no testemunho da fé, escreveu Francisco, que às 10 horas, horário italiano, presidirá a Santa Missa na Basílica de São Pedro, que será transmitida pelo Vatican News com comentários em português. Ao final da celebração, o Santo Padre entregará uma particular edição da Bíblia aos fiéis presentes. Nós pedimos ao monge beneditino da Congregação de Camaldoli e residente em Roma, Dom Cristiano Souza, uma reflexão sobre essa iniciativa do Santo Padre.
E com essa celebração, a Igreja reassume todo o percurso de maturação que fez nesses últimos séculos, tendo como expressão máxima a grande constituição dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Nós não podemos esquecer também a Assembleia do Sínodo dos Bispos, ocorrido em Roma, em outubro de 2008, que frutificou na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, do Papa Bento XVI, assinada no dia 30 de setembro de 2010. Como bem sublinha o Papa Francisco ao concluir esta sua carta apostólica, possa o domingo dedicado à palavra fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sagrado já nos tempos antigos. Esta palavra está muito perto de ti, na sua boca e no teu coração, para a praticares. E o Papa cita o livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Mas o que vem a ser esta assídua familiaridade com a Santa Palavra? Claro que não é um acréscimo virtuoso à vida espiritual, um comportamento a ser instalado com uma certa finalidade sobrenatural. Mas a familiaridade com a Santa Palavra, antes de tudo e acima de tudo, a substância e a identidade de cada cristã e de cada cristão. Ao inserir o tema da Palavra neste terceiro domingo do Tempo Comum, fica então evidenciado em modo celebrativo e comunitário, em todo o orbe cristão, com abertura e acolhimento às diversas igrejas. Também aquelas que são provenientes da reforma do século XVI e também unidos a toda a ortodoxia. Assim escreve o Santo Padre no número 3 da sua carta apostólica, ao estabelecer que o terceiro domingo do tempo comum passa a de agora em diante ser chamado o domingo da palavra. Seja dedicado à celebração, à reflexão e à divulgação da palavra de Deus. E este domingo colocar-se-á assim no momento propício daquele período do ano em que somos convidados a reforçar os laços com os nossos irmãos judeus e também a rezar pela unidade dos cristãos. Não se trata de mera coincidência temporal. A celebração do domingo da palavra de Deus, assim explica o Papa, expressa uma valência ecumênica, porque a Sagrada Escritura indica a quantos se colocam à sua escuta o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica e sólida. Essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, fruto de muita reflexão do Magistério Universal da Igreja, composto de pastores, de ministros, de teólogos e de todo o povo de Deus, é uma manifestação propícia com o fim de fortalecer e recuperar a nossa identidade de cristãos, a identidade de cristãs, que se consolida no processo de familiarização com a palavra de Deus. E para isso, a dimensão celebrativa só pode ser frutuosa se for o cume e a fonte de uma vida frequentada na Sagrada Escritura, como diziam os padres da Igreja. Palavra essa cuja sacramentalidade, já dizia o Papa Bento XVI, nos motiva a uma primazia da palavra, qualquer que seja o nosso status. Padre, monge, bispo, religiosa, casado, solteiro. Quando temos a primazia da palavra, esta palavra passa a conduzir nossas escolhas e nosso cotidiano. Esse domingo da palavra de Deus, celebrado então pela primeira vez em todas as nossas comunidades, capelas, paróquias, casas religiosas de todo o mundo, quer ser sinal e apelo para redescobrirmos a nossa identidade de discípulos e de discípulas de Jesus. Homens e mulheres que escolheram o primado da palavra de Deus, que é sempre transformadora, restauradora, vivificadora de cada homem e de cada mulher e de toda a sociedade. E eu concluo com o número 12 da carta apostólica a Peruit Ilis. Quem se alimenta dia a dia da palavra de Deus, torna-se, como Jesus, contemporâneo das pessoas que encontra. Não se sente tentado a cair em nostalgias estéreis do passado, nem em utopias desencarnadas relativas ao futuro.
Nas convulsões e conflitos que ferem o Oriente Médio, os cristãos daquela região podem experimentar o mistério do amor de Deus, sua compaixão e seu amor por cada ser humano, mesmo em meio às tantas circunstâncias difíceis. É o que sublinha a declaração divulgada pelo Comitê Executivo do Conselho de Igrejas do Oriente Médio, que se reuniu na terça-feira 21 e na quarta 22 de janeiro em Larnaca, Chipre, para 2 dias de convivência e trabalho comum no contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. No encontro organizado pelo arcebispo greco-ortodoxo de Chipre, Crisóstomo II, tomaram parte Johanna X, patriarca greco-ortodoxo de Antioquia, Ignácio Zafrém II, patriarca sírio-ortodoxo de Antioquia, e o cardeal Luiz Rafael I Sacô, patriarca de Babilônia dos Caldeus. No documento comum divulgado ao final dos trabalhos, os participantes do Comitê Executivo pedem que seja protegida a fé e a esperança dos cristãos no Oriente Médio, uma área ainda marcada por eventos sangrentos. Ao mesmo tempo, sublinha-se que os sofrimentos não são sofridos apenas pelas igrejas e pelos cristãos, mas afetam populações inteiras da região. O documento recorda todas as realidades eclesiais envolvidas no organismo ecumênico para intensificar a própria presença ao lado de cada pessoa que sofre, deslocada, imigrante, que perdeu seus entes queridos ou suas posses devido à violência e guerras, de forma que as igrejas continuem sendo um ícone da ternura e da proximidade de Deus. Antes de compartilhar reflexões, preocupações e sugestões sobre as condições em que vivem populações e as igrejas em diferentes países, os membros do comitê também ouviram o relatório da professora Souraya Bestialani, secretária-geral do Comitê Executivo, sobre o trabalho realizado no ano passado e as perspectivas e as iniciativas futuras do organismo ecumênico. Os participantes do encontro também pediram, na oração comum, que em breve possa ser conhecido o destino de Boulos e Azidi, Imar Gregórios e Johanna Ibrahim, os dois arcebispos de Alepo, o primeiro greco-ortodoxo e o segundo sírio-ortodoxo, sequestrados em 22 de abril de 2013 na Síria. Depois, concentrando-se nas situações e eventos referentes a cada país, os participantes do encontro enfatizaram as instâncias de justiça social e a luta contra a corrupção que estão motivando os protestos que ocorrem no Iraque. Com relação à Síria, o Comitê Executivo do Organismo enfatizou a urgência de envolver todos os componentes locais e internacionais no processo que visa restaurar a paz em todo o território e promover o retorno de pessoas e refugiados deslocados internamente para suas casas. Também foi expresso apoio explícito às mobilizações do povo libanês, que tem manifestado sua inconformidade em relação à corrupção e às práticas da classe política nacional. Em relação ao Chipre, que sediou a cúpula ecumênica, os membros do Comitê Executivo pediram explicitamente o fim da ocupação que levou à divisão da ilha, enquanto em relação à situação na Palestina, expressaram apoio àqueles que sofrem as consequências da ocupação, a política do apartheid e a expansão indiscriminada de assentamentos ilegais no território palestino, exigindo ao mesmo tempo respeito à liberdade de seguir os ritos e práticas relacionadas à fé de todos os palestinos, cristãos e muçulmanos também, em Jerusalém Oriental, definida no documento como a capital de um Estado palestino independente. O Comitê Executivo também expressa apoio ao povo egípcio, comprometido em se libertar da violência e do extremismo e em consolidar o princípio de cidadania como um fator essencial na vida civil. Convidar os povos da região a fazer prevalecer o princípio da cidadania junto aos seus direitos e deveres requer uma revisão dos sistemas e das leis, que ajudem a conjugar unidade nacional e reconhecimento das diversidades e a libertar a vida civil de qualquer sectarismo.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana José.